Olá, ouvintes do programa Data Basket. É com imensa alegria que abrimos a 10ª edição do Basquete de Raiz aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Nessa edição, vários assuntos interessantes para você que ama o esporte da cesta. 23 de agosto de 1987. Essa é uma data histórica para o basquete brasileiro. Para quem não se lembra, a seleção brasileira masculina, com Oscar, Marcel e companhia, derrotou os Estados Unidos em pleno Madison Square Arena, Indianápolis, ganhando a medalha de ouro no Pan-Americano de 1987. Para relembrar esse feito histórico, conversamos com Guerrinha, Kadum e Israel, três peças importantes daquela seleção.
Bom, hoje estou aqui junto com meu amigo Kadum, que junto com o Mauri, eram os três armadores da conquista do Pan de 87. E para a gente é um prazer, depois de tantos anos, estar trabalhando agora, né? Continuo trabalhando no basquete, mas fora. Kadum.
Pois é, sempre estive muito ligado, né? Até por conta desse Pan-Americano, né? Uma geração que ficou muito unida por conta daquela conquista inédita e sem ser esperada por todos. É um grupo que se uniu muito e já são passados 31 anos, né? 31 anos agora na próxima semana dessa conquista. E a gente é muito amigo, um prazer enorme agora estar aqui em Mogi trabalhando junto com o Guerrinha. Mas aqueles 12 do Pan-Americano a gente tem contato até hoje, grupos, WhatsApp, a gente conversa, a gente, mais do que tudo, a gente se curte bastante.
É, foi uma geração que conseguiu jogar por muitos anos juntos, né? E formou uma família. E por mais capacidade que tinha os jogadores, se não tivesse essa integração, esse relacionamento, né? A gente diria até de irmão. Não teria conquistado no nível que nós conquistamos. Tanto é que depois de 31 anos ainda continuamos juntos. Lógico, alguns por circunstância não estar próximo no dia a dia, ou diariamente, ou até por mês aqui, mas a gente sempre que pode, a gente encontra e conversa e trocando ideias. Obrigado aí, foi uma conquista inédita.
A França do Pan-Americano é um título que foi o mais importante da nossa geração. É um título que mudou a forma dos americanos ver o basquete, que até então ele jogava com os universitários. Depois da derrota para a gente, da derrota na Olimpíada de 88 para o time da Rússia, em 92 já entraram os profissionais. Então foi uma vitória importante para o basquete, não só brasileiro, como mundial. E a mais importante para a nossa geração. É guardada na lembrança, com o coração de todos nós, e vai estar marcado na história.
O armador Marcelinho Huertas, do Quirobet Baskonia da Espanha, conversou com a equipe da Rádio Prado e falou da importância do trabalho de pré-temporada.
O primeiro treino foi tranquilo, voltando a mexer um pouco o corpo aí, entrar em dinâmica de trabalho, ainda não foi muito puxado. Acho que o mais importante agora é a gente entrar em forma, principalmente os jogadores novos se incorporarem bem aí ao estilo de jogo do Pedro, a tudo que ele quer da gente tecnicamente e taticamente na quadra. Então acho que vai ser um período de aprendizado aí para eles, para nós também voltar a pegar aquela dinâmica que a gente estava no fim da temporada e a gente conseguir criar uma identidade, né? Parecida como a que era no passado, lógico que com algumas peças diferentes aí que a gente vai ter que se adaptar, mas buscar esse entrosamento que vai ser muito importante para a fase inicial da temporada, porque a gente sabe que agora a gente só tem pouco tempo de treinamento, principalmente por causa das janelas da FIBA aí, que muitos jogadores vão com a seleção durante 8-9 dias, e isso aí vai dar uma interrompida no nosso treinamento aí, né? Porque logo depois da volta da janela já tem a Supercopa e daí já começa a liga no outro fim de semana, então vai ser bem corrido. A gente precisa fazer com que cada treinamento seja muito valioso agora nessas primeiras semanas.
A Seleção Brasileira Sub-18 Masculina de Basquete 3x3 concluiu mais uma etapa de treinamento visando a disputa dos Jogos Olímpicos da Juventude, que serão realizados em outubro, em Buenos Aires, na Argentina. O técnico Douglas Loriti conversou com a Data Basket e falou desse estágio que a seleção está passando.
Então, terminamos o treinamento agora. Achei que foi bem, evoluímos bem nessa última sessão aí, da última sessão para essa. Preparo físico, não tem nem o que falar, né? Porque eles já estão treinando nos times dele, então a gente já está com uma... Não precisa me preocupar com isso. Só preciso me preocupar na parte tática, alguns erros, mas a gente está treinando para chegar com o menor índice de erros possível, né? Então, mais falta de atenção também, essas coisas que a gente tem tentado corrigir, já melhorou bastante. E adaptar alguns jogos, né? Fazer bastante amistoso agora, reta final de preparação, reta final para definir o time. Ainda não defini, tá? Tem só uma orientação, mas todos estão treinando muito bem. Eu acho que vai ser provavelmente uma opção tática, não uma opção técnica, porque todos estão num nível muito bom. E vamos com tudo, tentar fazer alguns amistosos aí, mais amistosos contra as pessoas, contra times diferentes, nessa última sessão e na véspera da viagem. E lá bastante amistoso também, para eles irem entendendo como é que é jogar com outras pessoas diferentes, jogos mais fortes, mais fracos, pra gente ir afinando isso daí, pra chegar lá pra não ter nenhum erro, né? O esporte é muito rápido, então qualquer erro é crucial pra gente. Mas gostei muito dos atletas, muito bom, uma organização muito boa aqui na CDA, na Aeronáutica, tivemos tudo à nossa disposição e foi muito legal, tô bem satisfeito.
O jogo entre Brasil e Ilhas Virgens, pela segunda rodada da fase de número 2 das eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo da China, vai ser realizado em Goiânia. Na primeira fase, o Brasil já jogou lá duas vezes com recorde de público. O presidente da Federação Goiana de Basquete, Eli Toscano Pascoal, conversou conosco e falou dessa alegria de receber a seleção mais uma vez em seu estado.
É como eu te falei, né? Esse jogo da seleção brasileira que está vindo para Goiás, que eu te falei, é um grande orgulho para Goiânia e para Goiás, né? A seleção voltar aqui. Acho que a última vez que vieram aqui foi um sucesso o jogo, né? Um público espetacular, né? Quase 11 mil pessoas no segundo jogo e mais de 10 mil no primeiro. Quer dizer, dois jogos, mais de 20 mil pessoas. E eu acho que isso é importante, trazer esse tipo de espetáculo para uma cidade que nem Goiânia, que gosta muito de basquete, né? O estado de Goiás sempre foi referência em basquete, e a cidade de Goiânia também gosta muito de basquete, né? E é que não falei, isso é bom pra molecada, né? Pra molecada que joga base aqui, ver uma seleção brasileira de perto, né? Ver um jogo de alto nível, né? Porque o pessoal, que nem eu falei, gosta muito do basquete e Goiás sempre teve tradição no basquete nacional. Então isso pra federação, eu acho que é um orgulho trazer novamente esse jogo. O nosso estado merece, né? Merece, que é um estado que sempre teve uma história bonita no basquete nacional, né? Nas décadas de 70 e 80. Né, e no futuro, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter times competitivos nacionalmente aqui, né? Já tem várias conversas para voltar a ter um time competitivo aqui em Goiás para disputar campeonato brasileiro, né, os campeonatos brasileiros adultos. Então isso é bom demais, trazer a seleção, né, para a molecada ver, para a molecada ficar mais empolgada para dar base aqui para jogar basquete, né? Várias crianças tiveram no primeiro jogo e várias crianças vão ter no segundo jogo. Né, a gente abre também o treino da seleção para a molecada ir lá estar junto com os jogadores, né, tirar de foto, autógrafo. Então isso, eu acho isso importante para o desenvolvimento do basquete no estado. Então por isso que eu falo, eu acho muito importante esse trabalho de trazer esse evento para cá e a federação se sente orgulhosa de trazer de novo esse evento para Goiás, né. Eu acho que o trabalho da federação é esse, além de promover o basquete aqui, a gente tem que trazer grandes eventos para o esporte crescer mais no nosso estado. Então é isso aí, essa que é a ideia da federação, né? Sempre está evoluindo e trazendo grandes eventos para o basquete de Goiás crescer, essa que é a ideia, sempre pensando no desenvolvimento do basquete aqui do nosso estado. Então é isso aí, Batalha, abraço.
O lateral brasileiro Dimitri Souza, que defendeu a Liga Sorocabana em 7 jogos durante o Campeonato Paulista, embarcou com destino Agrigento na Itália para se apresentar ao Fortitudo Agrigento, equipe que disputa a Série B do Campeonato Italiano. O jovem valor conversou com a equipe da Rádio Prado e falou da sua expectativa desse retorno ao basquete italiano.
Diretamente de Roma, acabei de aterrissar aqui no aeroporto. Estou muito animado para esse meu retorno para a Itália depois de 5 anos. Principalmente por me juntar a um time tão forte e competitivo como o Agrigento, que eu sempre admirei nos meus anos aqui. E tô pronto, tô preparado. Acho que essas minhas férias, férias entre aspas, que eu passei no Brasil, jogando o Campeonato Paulista com a Liga Sorocabana, me deram um preparo, principalmente físico, que eu acredito que vá me dar uma vantagem comparado aos meus companheiros que estão vindo de férias. Então eu vou usar isso para poder ajudar o time da melhor forma possível. Gostaria de mandar um abraço, agradecer ao pessoal da Liga Sorocabana pela força e pela oportunidade de ter jogado esses 8 jogos do Campeonato Paulista.
O basquetebol Santo André Apaba vem renovado para a disputa do Campeonato Paulista, que começa no final do mês. O técnico Bruno Guidorizzi conversou com a equipe do Data Basket e falou das principais mudanças da equipe e de suas expectativas para o estadual.
Bom, logo após o término da Liga Nacional, né, a gente já começou a pensar e reformular a equipe para a disputa do Paulista, que esse ano vai estar muito forte, chegada de novas equipes, então vai ser um campeonato bem forte e bem competitivo. Então, desde junho, a equipe já está treinando forte com as recém-contratadas, né? Para chegar muito bem no Paulista, que é uma competição muito importante para a cidade e para o basquete feminino em geral. A gente deu uma mudada na cara da equipe. Chegaram, algumas meninas saíram, outras chegaram. A gente acredita que a gente conseguiu manter a equipe muito competitiva e bem versátil, né? Então a gente acredita fazer um bom Paulista e a gente está se preparando para isso. Afinal de contas, os dois últimos anos Santo André ganhou, né? Então ele vai com uma certa representatividade para poder manter esse título, né? Chegaram de reforços a Isabela Andrade, de Venceslau, que foi uma das finalistas do torneio de 3 pontos da LBF passada. Tem uma lateral bem versátil, né? Com alto aproveitamento de 3 pontos. Chegou também de Presidente Venceslau a Bárbara, que foi uma das reboteiras da liga passada. Jogadora que vem sendo constantemente chamada para o jogo das estrelas do basquete feminino. Foi eleita melhor pivô do Campeonato Paulista do ano passado. Então, são dois reforços importantes que vieram de Presidente Venceslau. A gente está trazendo Ana Beatriz, que jogou o último Paulista por São José e a última Liga Nacional no Sampaio. Foi vice-campeã da LBF. É uma jogadora que amadureceu bastante nesse último ano. E é uma jogadora muito intensa, muito atlética, que traz um vigor físico e defensivo muito bom para a gente. E fechando as contratações, a gente teve a chegada da Alana, que terminou a temporada nos Estados Unidos. Ela terminou universitário lá, mas é uma armadora também que teve passagem na seleção brasileira dos 15 aos 19 anos. Então ela chega um pouco desconhecida pelo público nacional, mas com muita vontade de mostrar o jogo e aparecer. Então esses são os 4 reforços que a gente tem.
O Sport for Life Basketball Camp 2018, o maior campo infanto-juvenil de basquete do país, será realizado em São Paulo nos dias 12 e 13 de outubro. O companheiro Jairo Giovenardi conversou com Luiz Lemes, um dos organizadores do evento, para saber como será essa atração, que contará com crianças de 6 a 17 anos e terá a presença de nomes ilustres do basquete nacional.
Um forte abraço, Frederico Batalha, um abraço aos amigos do programa Data Basket. Vamos falar do maior camp infanto-juvenil de basquete do Brasil, o Sport for Life Basketball Camp 2018, evento que irá acontecer entre os dias 12 e 13 de outubro no Colégio Santo Américo, no Morumbi. Com mais de 300 atletas e muitas personalidades do basquete, o camp tem a organização da Sport for Life, empresa de intercâmbio esportivo de férias, e de Luiz Lemes, que atuou por grandes clubes brasileiros e atualmente é NBA International Scout. É destinado a meninos e meninas de 7 a 16 anos. O primeiro lote de inscrição está sendo vendido pelo valor de R$ 540 até o dia 30 deste mês de agosto pelo site sportforlife.com.br/basketballcamp. Luiz Lemes fala ao programa Data Basket, destacando que o camp será uma oportunidade única para os jovens vivenciarem todas as práticas diárias de um atleta profissional.
O camp, na verdade, vai ser uma coisa inovadora. Nós estamos tentando trazer o estilo de camps dos Estados Unidos para o Brasil. Acho que o principal é que a garotada não precisa sair do Brasil para ter experiências que os camps da NBA, camps internacionais têm. Então eu acho que vai ser um camp revolucionário, inovador, que com certeza os atletas vão ter a experiência de como treina um atleta de NBA, de qual os treinos, de qual os circuitos, de como é feito fora, mas aqui no Brasil. Então eu acho que vai ser revolucionário mesmo, e os participantes vão ser de alto nível, e com certeza vai ser inesquecível, e vamos fazer esse camp por muitos e muitos anos.
Ouvimos o Luiz Lemes aqui no programa Data Basket, lembrando que o Sport for Life Basketball Camp também terá inúmeras atividades para as famílias dos atletas inscritos. A Sport for Life prepara uma série de atrações, como palestras e workshops com nomes consagrados do basquete. Já confirmaram presença os ex-atletas Danilo Castro, Eduardo Agra, Mauri e Marcel, além de profissionais da área médica, nutrição esportiva, preparação física e olheiros da NBA. Craques do basquete nacional também irão participar: Iago Matheus, do Paulistano, atual campeão do NBB, Ricardo Fischer, do Corinthians, Chamel, do Mogi das Cruzes Elbor e Thiago Alel, do Basquete Osasco, serão embaixadores do camp e estarão presentes também nos dois dias de evento. Destacamos as informações do Sport for Life Basketball Camp 2018 aqui no programa Data Basket. Um forte abraço a todos!
E chegamos ao final da 10ª edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Educação. Apresentação: Frederico Batalha. Reportagens: Frederico Batalha e Jairo Giovenardi. Edição da Mende Produções. Trilha sonora: Hostway, com a música O Sol que Brilha. O nosso e-mail para contato segue fredericobatalha@uol.com.br. Agradeço as mensagens aí enviadas, com informações, elogios, críticas, que são sempre bem-vindos. Fiquem com Deus e até a próxima edição.